11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Estamos na última sexta-feira do horário de verão e se é sexta, tem 11 minutos.
Se é sexta, tem 11 minutos e a escalação do 11 Minutos Futebol Clube inclui a dupla de zaga formada aí pelos produtores Anderson Mendanha, que é palmeirense, e a Kellen Sumier, torcedora do Botafogo.
O Verdão domina o meio de campo, porque é onde estão a os palmeirenses, né? A palmeirense Isaura Oliveira, que comanda a mesa de áudio. Não é isso?
Exatamente.
Palmeirense.
Palmeirense. E aqui na nossa dupla de ataque, entendeu? Apesar que um deles é bem perna de pau, no caso, me refiro a mim mesmo, tá? Flamenguista, Nathan Ferreira. Agora aqui do nosso lado, esse craque de bola, atacante nato, botafoguense, Floriano Filho.
Nathan, eu tô confiando mais no seu ataque do que no meu, hein?
E o futebol é o foco de um projeto, gente, que foi apresentado nesta semana pelo senador Roberto Muniz.
Esse projeto cria uma comenda no Senado para homenagear pessoas e entidades que se destacarem na promoção do futebol.
O projeto vai ser analisado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte, como conta a repórter Rebeca Ligabi.
A Comenda do Mérito Futebolístico Associação Chapecoense de Futebol vai homenagear uma vez por ano cidadãos, atletas, equipes ou organizações que contribuíram para a promoção do futebol. No Senado, já existe a Comenda do Mérito Esportivo, que premia atletas que se destacaram em qualquer esporte. Mas, na opinião do senador Roberto Muniz, do PP da Bahia, o futebol pode ser considerado um símbolo nacional e merece uma homenagem específica.
Tivemos, nos últimos anos, a possibilidade de ter uma Copa do Mundo, ter também uma Olimpíada, e a gente percebeu que o esporte se aproximou muito do brasileiro. Mas a gente precisa entender que há um destaque muito especial com o futebol brasileiro. É uma paixão.
Roberto Muniz destaca que a motivação para criar o prêmio surgiu a partir da queda do avião que transportava a equipe da Chapecoense para disputar a final da Copa Sul-Americana em Medellín, na Colômbia. Para o senador, a tragédia que aconteceu em novembro de 2016 e deixou 71 mortos foi um divisor de águas na história do futebol.
Todos os sentimentos que floresceram, que se uniram na grande tragédia que houve com a equipe da Chapecoense, o principal foi a solidariedade. Então, você viu em todos os locais do mundo, clubes, países se abraçarem em torno do futebol.
Para escolher o nome de 5 agraciados, será criado um conselho com um senador ou senadora de cada partido político. A composição do colegiado será renovada a cada 2 anos. A proposta está em análise na Comissão de Educação, Cultura e Esporte e aguarda a designação de um relator.
Bom, e antes da gente comentar aqui esse projeto que cria essa comenda no Senado para homenagear pessoas e entidades que se destacarem na promoção do futebol, corrigir aqui um erro na escalação, um erro
crasso.
Absurdo, entendeu? Esquecemos aqui da outra atacante, aliás, ela é a armadora do time, entendeu? A gente só não sabe qual é o time que ela tá torcendo este mês.
Só isso.
E aí, Marcela?
É Cruzeiro, eu tô na fase Cruzeiro, viu, gente? Mas olha, eu já tô acostumado com isso desde o colégio, que eu era perna de pau, eu nunca era escolhida assim de primeira pro time, mas sempre lembravam de mim depois, tá?
Se fosse futebol de salão, seria pivô, né?
Eu sou a que sofre bullying. Meu papel no time é a que sofre,
Marcela,
bullying. Mas olha, muito interessante, né, esse projeto aí da Comenda do Mérito Futebolístico. Pra homenagear pessoas que se destacam nesse mundo do esporte. Mas o mais legal foi que levou o nome aí da Associação Chapecoense, né, de futebol.
Acho que a primeira coisa que salta aos olhos realmente é essa questão da homenagem, né, à Chapecoense. Mas eu pergunto aqui pro Floriano. Floriano, de modo geral, você acha que o futebol, o poder público precisa dar esse tipo de incentivo para a promoção do futebol? Você acha que é válido essa comenda? Há aspectos no futebol, por exemplo, como o futebol feminino, pessoas que, por exemplo, incentive esse aspecto do futebol, esse lado do futebol, a comenda, ela serve para isso também?
Bom, o futebol e a sociedade são intimamente ligados, né? E Afinal de contas, o futebol é um esporte, ainda que aqui no Brasil a gente considere o futebol acima de todos os outros esportes, o futebol ainda continua sendo esporte. E sem um incentivo público, é difícil você conseguir levar adiante grandes projetos, grandes campeonatos. E o estímulo tem que ser dado, porque na verdade são muito, muito poucas as pessoas que conseguem chegar naquele status mais elevado, né? Uhum. Você tem uma grande quantidade de jovens que podem até almejar, mas dificilmente vão chegar lá. Fora isso, você tem o esporte profissional e o esporte amador, né? Mesmo dentro do esporte profissional, você não tem muita gente que consegue chegar numa situação em que lhe dê uma independência financeira, né? Então é necessário, sobretudo nas categorias de base, né? Quando a pessoa está começando, tem que ter, né?
E acho que tem outros aspectos também que podem ser incentivados por essa comenda. Por exemplo, uma questão que hoje em dia está em voga, está todo mundo comentando, a questão da violência que tem cercado as partidas de futebol. Alguém que, por exemplo, de alguma maneira, de alguma forma, com alguma iniciativa, consiga reduzir esse tipo de acontecimento, ou seja, essa pessoa está contribuindo para a melhoria do futebol. Logo, uma homenagem com uma comenda dessa, num momento desse, numa ação dessa, seria extremamente louvável mesmo, né?
Aí você toca numa outra questão que é muito interessante, porque, na verdade, o esporte, assim como o carnaval, acaba sendo muitas vezes uma válvula de escape, né? Para liberar tensões, e às vezes as pessoas exageram, né? As pessoas perdem um pouco a responsabilidade e não sabem utilizar bem esse sentido de liberdade que as festas e o esporte proporcionam, né? E então eu acho que tem que ser feito um outro trabalho em paralelo a esse do esporte, que é um trabalho voltado para a educação, para a preparação das cabeças das pessoas, dos comportamentos, né? E porque senão vira simplesmente um espetáculo em torno de gente correndo dentro do campo com uma bola, enquanto poderia se transformar em algo muito mais engrandecedor para a sociedade, né?
É verdade. Bom, como a gente ouviu na matéria da repórter Rebeca Ligabi, são 5 agraciados a cada ano, e para a escolha desses agraciados, dessas pessoas, vai ser criado um conselho, né? Com um senador ou senadora, claro, de cada partido político, de forma a dar ali uma composição bem, bem variada, e de modo que o Senado também, por meio dos seus representantes, dos senadores, possam captar essas influências que vêm da própria sociedade, né?
Seria importante também a participação da própria sociedade, né? Com componentes aí que viessem, representando torcedores, representando famílias, né? Haver uma incorporação da sociedade lá na ponta, né?
Ok. Portanto, esse projeto vai ser analisado pela Comissão de Educação, Cultura e Esporte. O projeto que cria comenda aqui no Senado para homenagear pessoas e entidades que se destacarem na promoção do futebol. Floriano, agora vamos falar de uma coisa importante aqui, que eu sei que seu coração está assim, quase em estado de êxtase, né? Você acompanhou a rodada aí do meio da semana, o seu Botafogo jogou e ganhou.
Ganhou do Olímpia, do Paraguai, né? E agora tem a partida de volta na quarta-feira. O Botafogo ganhou a primeira por 1-0, então tá com essa vantagem. Se o Olímpia, pelo que eu entendo, né? Porque verdade seja dita aqui, eu não tô aqui para enganar ninguém, não é? O meu negócio é mais política, economia e relações internacionais, relações aí globais com outros países, mas no futebol, eu sendo um botafoguense modesto, recatado, né? Eu apareço às vezes assim, quando o Botafogo ganha alguma partida, eu me animo um pouco, né? Mas então, pelo que eu entendo, agora o Botafogo tem essa vantagem do empate, né? Se o Olímpia ganhar por 1-0, vai para os pênaltis, aqui nesse jogo agora Que vai ser o próximo, é realizado lá no Paraguai, né?
Exatamente, exatamente.
Então, se o Olímpia ganhar, bom, eles têm o apoio da torcida, né? Então não vai ser fácil, né?
Vamos chamar aqui para conversa o Anderson Mendanha, tá no telefone. Mendanha, tarefa fácil pro Botafogo lá no Paraguai? Você acha que consegue com essa vantagem e conseguir essa vaga para a fase de grupos? Bom dia.
Bom dia, Natan, bom dia, Marcela, bom dia, Floriano, aliás, bom dia para todo mundo também que nos acompanha, né? Eu acho que o Botafogo tá com um bom time, sim, vem apresentando bons resultados e com essa vantagem que ele tem, tem tudo para ir para a fase de grupos, né? É só jogar como vem jogando.
Uhum. Agora, Floriano, tudo bem que o Botafogo tá aí encaminhado na Libertadores, mas tem campeonato carioca do qual ele já tá eliminado, né? Vai jogar esse fim de semana só para cumprir tabela.
Nós botafoguenses não conseguimos ter uma grande alegria, né? Elas vêm sempre pela metade, né? Mas a gente ainda tem aí alguma, pelo menos a oportunidade de honrar a camisa.
E é só a primeira fase do campeonato, né? A Taça Guanabara
exatamente,
é só até um segundo turno depois que tudo pode se reverter, né?
E o Botafogo também não pode ser subestimado, né? Ele tem aí um histórico que vai longe, né? Com, salvo engano, é o time do Rio de Janeiro com o quarto maior número de títulos no campeonato carioca, né? Vem, se eu não me engano, a ordem é Flamengo, Fluminense, Vasco e Botafogo, né? Uhum. O Botafogo logo depois do Vasco. Então, embora esteja cumprindo tabela dessa vez na Taça Guanabara, não subestimem, né, a capacidade desse time glorioso.
Natan, diga aí, Mendanha.
Eu acho que o Botafogo fez a estratégia certa, né? Priorizou a Libertadores, que é o grande campeonato que pode trazer títulos inéditos pro Botafogo, né? E o campeonato carioca, querendo ou não, passa por uma fase muito, vamos assim dizer, isoladora, né? Nos últimos anos ele tem se apresentado decadente, falta de credibilidade, falta de patrocinadores, essa confusão agora com relação ao uso do Maracanã, né? E então a estratégia do Botafogo acho que foi acertada, deixa o carioca de lado, vamos nos concentrar na Libertadores, que é mais lucro.
Uhum. Apesar que diga-se de passagem que ele, apesar de estar desclassificado no carioca, vinha apresentando um bom futebol, assim, também não é que largou a coisa de mão, né? Enfim, não. Os resultados não aconteceram da forma como deveria, como se esperava, mas vinha jogando ali de forma satisfatória também, né?
E eu já falei aqui no 11 minutos outras vezes, eu sou defensor das Copas Regionais, né? Acho que as Copas Regionais, você deixaria os campeonatos estaduais como para acesso, e as Copas Regionais, uhum, elas têm muito mais força aí. Veja aí a Primeira Liga, daqui a pouco o Nordestão também, né? A Copa pois do Nordeste.
Mendanha, nesse ponto que você tocou sobre a desorganização do próprio Campeonato Carioca, eu entro de carona no seu comentário para demonstrar que a coisa já começa quando a própria federação não se entende, ou pior, começa a lutar contra os times que formam, que a formam, né, que a compõem. Caso, por exemplo, da Federação do Rio de Janeiro, que todo mundo sabe, enfim, é noticiário, ela tem ali um certo pé de guerra com o Flamengo, né?
Exatamente.
A coisa começa muito mal quando a federação, que é criada, que existe para apoiar os clubes, começa a lutar contra os interesses dos clubes. Daí você vê, por exemplo, isso foi uma das razões para a criação dessa Primeira Liga, envolvendo times de Minas, do Rio de Janeiro, dos estados do sul do país, justamente para que os times de futebol tenham mais protagonismo e esse tipo de atravessadores que acabam significando a atuação das federações tenham menos poder, né? E não atrapalhem tanto como vem acontecendo.
Exatamente, né? Eu acho que o resultado, quando você, o resultado é muito péssimo, né? Quando você tem essas brigas internas, esses problemas todos. E a Primeira Liga, ela vem se firmando aí, a Copa do Nordeste já se firmou, mostrou que é um excelente negócio, e acredito na Primeira Liga, aliás, teve jogo ontem, né?
Isso, ontem Flamengo e América,
Flamengo,
né? Aqui em Brasília.
Flamengo com América. O Flamengo venceu o América por 1-0, o jogo foi aqui no Distrito Federal, lá no Gama, né? Cerca de 9, pouco menos de 9 mil pessoas estiveram presentes lá. E eu, apesar do jogo aparentemente morno, né, o Flamengo jogou com o time B, mas dominou o jogo, ganhou ali de 1-0. Uhum. E a gente tem visto na Primeira Liga um público razoável, melhor do que o público
do próprio Campeonato Carioca, né?
Do próprio Campeonato Carioca. Veja aí o jogo do Flamengo aqui numa Mané Garrincha, né?
Uhum. É isso. Medanha, algum outro destaque que você queira trazer pra gente?
Só comentar então, fechando aí o assunto Primeira Liga, o Internacional domina o Grupo A, 6 pontos, né? É 100% de aproveitamento, seguido do Fluminense que tem 3, e o Grupo B 100% de aproveitamento também vai pro Flamengo, seguido do Ceará, apenas com 1 ponto.
Uhum.
O time da Marcela domina o Grupo C, Cruzeiro com 6 pontos, em cima do rival do Atlético com apenas 3. Uhum. E o Grupo D fecha com o Londrina, que também tem 100% de aproveitamento.
Ok. Bom, a gente tem participação do ouvinte aqui, né, Marcela?
Tem sim. O Sandro Rodrigues, lá de Natal, falou assim: a Marcela saca tudo de futebol. O Natan, você tem notícias sobre o Maracanã? Vi umas reportagens, o Maracanã está abandonado. Pode isso, Natan?
Poder não pode, né? Um absurdo. Floriano, você tem acompanhado isso, essa questão do abandono?
De todo o Parque Olímpico lá. Não só dos estádios.
Não só,
né?
Dos estádios,
lá,
né?
Lá no Rio de Janeiro.
Mas
também.
Mas é que o Maracanã é um símbolo tão grande e ver aquilo abandonado da forma como está. Inclusive, essa semana, acho que o próprio senador Romário se manifestou sobre isso, né, Floriana?
Essa questão tem a ver com aquela questão anterior que você levantou entre políticas públicas e o esporte, né? Porque a gente sabe que essa questão do Maracanã também tem relação com a Lava Jato, com o Petrolão, né? Porque a Odebrecht também tinha entrado lá no estádio,
no consórcio,
para reformar, né? O estádio foi reformado, inclusive, para as Olimpíadas, aquele show grandioso. E poucos meses depois, você abandona, como se as Olimpíadas nem tivessem acontecido aqui no Brasil. É uma coisa inacreditável isso. Como é que você pode ter tão pouco planejamento aqui no país? Você parece que faz a festa, né? O carnaval está chegando agora aqui no Brasil. Você faz a festa, durante a festa você joga o lixo no chão e depois você não planeja nada para quem vai recolher, o que vai acontecer depois, se vão pintar. Não, o lixo fica no chão. Eu não sei, eu acho que a gente está precisando mudar os nossos padrões, os nossos valores, sim, nossos comportamentos aqui, sabe? E é dinheiro jogado fora.
Sem dúvida. Mendanha, agradecer a sua participação, viu? Algum comentário final?
Só que a gente, essa semana talvez saia resultado ainda do Maracanã, né? Da decisão lá. Vamos ver quem vai. As duas empresas ali pretendem assumir o Maracanã. E até talvez no início da próxima semana, né? Uhum. A gente já deve ter algum resultado sobre isso.
Ok.
Então, obrigado, um abraço para todo mundo e até a próxima. Obrigado, Natan.
Obrigada, Floriana, aí por sua participação aqui no 11 Minutos.
Obrigado a vocês.
E o 11 Minutos volta na próxima segunda-feira, né, Natan?
Exatamente. Aqui
agora,
Conexão.